E vamos ao assunto, é política com o Diniz Neto. Diniz já aqui ao meu lado. Diniz, vamos falar um pouquinho sobre Receita Federal, tem maringaense no comando.
Exatamente, a notícia é bem interessante, aconteceu aí essa semana, e nós temos o Décio Rui Pialassari, que foi delegado da Receita Federal aqui em Maringá, já faz alguns anos. Depois ele teve um trabalho lá no FMI e participou de algumas missões nacionais e internacionais importantes e havia voltado aqui para a Receita Federal em Maringá. Ele foi nomeado subsecretário da Receita Federal. Esse é um cargo operacional de comando do órgão. Ele, durante essa semana, inclusive, já foi para Brasília e já deve estar, inclusive, trabalhando lá na capital, comandando a Receita Federal. Portanto, é um fato assim, muito relevante, porque era um funcionário da Receita Federal, um servidor que estava aqui em Maringá e que assume o comando da Receita Federal em todo o Brasil.
Agora eu falo homenagem à Universidade Estadual de Maringá novamente.
Eu gostaria de colocar o seguinte, para quem tem interesse aí, especialmente as pessoas ligadas à comunidade universitária ou ex-alunos, enfim, pessoas que acompanham a Universidade Estadual de Maringá, a sessão solene vai ser transmitida na íntegra, na TV Câmara, neste sábado, amanhã, portanto, às 10h30. É uma transmissão na íntegra de tudo que ocorreu, a homenagem que a UEM recebeu em sessão solene da Câmara dos Deputados esta semana.
Agora vamos falar do tomógrafo, aí. Você é da Universidade, do Hospital Universitário.
O lado bom é que o pessoal está ouvindo, né? Ontem eu falei o seguinte, que na segunda-feira o tomógrafo começaria a funcionar. E na verdade até eu fui verificar, a leitura errônea foi minha, porque a informação que eu tinha recebido é o seguinte, na semana que vem o tomógrafo estará funcionando. E eu, ao invés de dizer na semana que vem, eu disse na segunda-feira. E o detalhe é o seguinte, a inauguração do tomógrafo ela é marcada, já está marcada, acontecerá na sexta-feira, dia 20 de dezembro. Agora, o que é importante, né? Felizmente, o tomógrafo está lá e vai começar a funcionar atendendo a população de Maringá e de toda a região.
Rapidinho, a MUSEP com nova diretoria, é isso?
Exato, aconteceu ontem uma reunião, nós já tínhamos falado, foi feita a eleição da diretoria para o ano que vem, prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, foi eleito presidente da Associação dos Municípios, a MUSEP, primeiro vice-presidente é o Fernando Brambila, de Santa Fé, e o segundo vice-presidente é o prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernardo. Na coluna tem a composição de toda a diretoria, os conselhos, é só entrar no site da CBN Maringá, ir até o Assunto é Política, editoria Diniz Neto, e localizar essas informações.
Agora vamos falar da virada sem fogos de artifício, sem barulho. Inclusive a empresa que tinha ganhado a licitação dos fogos entrou na justiça. Tem uma reportagem nossa que foi ao ar, vai ainda também agora, você vem em Maringá, a primeira edição, daqui a pouco.
Acompanhei essa informação e tenho acompanhado esse assunto. Aliás, sobre isso se fala aí várias e diversas coisas. Mas algumas, acho algumas pontuações importantes que se faça aqui. E é uma tendência nas cidades desenvolvidas do mundo, não é só em Maringá, de suspender a licença para shows pirotécnicos com ruídos, com estampidos, com estouros, aquele barulhão. A tendência é que esses ruídos sejam trocados por exibições visuais bonitas, mas não com ruído. Então, isso tem sido uma tendência. A gente ouve falar a respeito do seguinte, os animais, é bom para os animais. Sim, é bom para os animais, mas tenho acompanhado que algumas pessoas, por exemplo, os autistas, eles entram em pânico completamente com relação a essas exibições, com relação a esses fogos. Acompanhei recentemente um evento na Associação Maringaense de Autismo, em que o presidente dessa entidade, Gilberto Palma, parabenizou e agradeceu o vereador Alex Chaves, que estava representando a Câmara Municipal, com relação a esta medida. Portanto, não apenas os animais, mas também muitas pessoas que são beneficiadas com isso. De maneira geral também, apesar da tradição dos fogos, que eu acho que é algo que pesa muito, ainda mais numa cidade como Maringá, mas existe esse lado e também esta tendência que nós temos verificado em algumas cidades. No Paraná, a primeira cidade que fez uma legislação banindo esses os shows pirotécnicos com ruídos foi Ponta Grossa. E para não deixar dúvidas sobre essa tendência, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo, proibiu shows pirotécnicos com ruídos. Portanto, fica essa informação aí repassada para os ouvintes da CBN.
Agora, o Flávio Roçadas, Observatório Social, observou alguma irregularidade nessa licitação?
Na verdade, o Observatório Social protocolou uma solicitação de impugnação do pregão presencial número 299. Esta licitação ela tem a abertura dos envelopes marcada para o dia 16 de dezembro, próxima segunda-feira, às 9h15. O valor máximo dessa licitação é de R$14.185.000 para a realização de roçadas, limpeza de fundos de vale e outros locais públicos. Segundo o Observatório, desde 2015 a Prefeitura realizou 5 licitações para a contratação desses tipos de serviços. E o primeiro ponto que o Observatório destaca neste pedido de impugnação é o que se refere a aumento injustificado de quantitativos previstos no edital. O aumento, conforme os detalhamentos feitos no pedido, e foi levantado isso pelo Observatório, foi de 80% superior ao pregão presencial 285 do ano passado, 2018. Na última contratação, o valor foi de R$ 4.812.940 reais. E deste valor, a Prefeitura utilizou 73%, ou seja, R$ 3.527.832 reais. Em razão desta sobra, o Observatório considera que é impossível justificar este aumento de 80% no quantitativo da área que seria roçada, que seria então passaria de 15 milhões de metros para 27 milhões de metros. O Observatório levanta outras questões, como impugnação e restrição à ampla concorrência que ele encontrou no edital, exige ainda outras situações, outros critérios de julgamento adotados no edital que estão sendo questionados pelo Observatório. No item 7, o Observatório considera que a partir do histórico de licitações para serviço de roçada, os preços estariam superestimados. Então ele pede a impugnação com base em quantitativos previstos incompatíveis com o histórico de contratação da Prefeitura, superestimativa do quantitativo acima das reais necessidades da administração, objeto da licitação, segundo o Observatório, é perfeitamente divisível, não precisaria fazer uma licitação no valor tão elevado. O edital não prevê requisitos técnicos mínimos, segundo o Observatório, e também há um histórico de fragilidade na formação de preços máximos para a licitação de roçadas. E os valores ficaram bem acima da última ata de registro de preços. A observação é a seguinte: com o aumento de 80% do quantitativo, o preço deveria cair pela economia de escala, mas pelo contrário, ele subiu. Esse pedido de impugnação do pregão 299 foi assinado pela presidente do Observatório Social de Maringá, Juliana Pinheiro Lenza.
Algumas irregularidades, né? Importante isso.
São questionamentos que o Observatório faz.
O Observatório faz evidente muito
que a Prefeitura
bem
pode contestar, apesar de que o estudo é bastante amplo, profundo, embasado em dados e informações oficiais, né? Então fica uma situação um pouco difícil realmente se contradizer isso que o Observatório está colocando neste pedido de impugnação dessa licitação.
Bom, agora nós temos um bloco partidário na Câmara Municipal, tem até nome, eu lembro até aquele partido do presidente.
Lembra? Olha, ontem tinha gente rindo do bloco, fazendo piada com relação a esse bloco partidário que foi anunciado lá à mesa diretora da Câmara Municipal. O bloco vai se chamar Maringá Acima de Tudo, ele reúne os vereadores do PTB, PV e PSL. Então formam este bloco os vereadores Chico Caiana, Dr. Jamal, Jean Marques, Professor Niero e William Gentil. O líder do bloco será o vereador Jean Marques, também informado no ofício à mesa diretora, e o vice-líder será o vereador Chico Caiana. Eu acho que, antes de achar isso engraçado, eu acho que isso é uma manifestação importante, e a primeira na Câmara Municipal, já sinalizando para o ano de 2020, ou seja, um ano de eleições municipais, onde quase que praticamente com certeza algumas coisas serão diferentes na Câmara Municipal, diferentes do que foram no ano de 2019. Não estou dizendo que o prefeito não terá a maioria e que não continuará aprovando as mensagens que tem mandado à Câmara, como conseguiu nesses três primeiros anos de mandato. No entanto, um bloco com cinco vereadores atuando em conjunto, e se houver realmente uma coordenação forte aí e um entrosamento desses vereadores, teremos uma atuação diferente na Câmara Municipal a partir do começo do ano de 2020.
Então, o que você está falando é que esse bloco pode significar uma mudança de postura em relação ao Poder Executivo, e você cria um cenário aí de que estamos vivendo isso, ou vendo isso, por causa de um ambiente pré-eleitoral.
O que é que os vereadores dizem aqui quando eles formam esse bloco? Olha, nós vamos atuar de uma forma diferente, né? Estamos unindo nossos esforços para fazer um trabalho aqui na Câmara Municipal diferente daquilo que a gente fez nesses três primeiros anos, né? Esse é o recado que fica claro com a formação do bloco. O nome Maringá acima de tudo já é um indicativo, você mesmo viu aí, uhum. Né? Está parafraseando aí, né? Transformando aqui em maringaense o slogan usado pelo presidente Jair Bolsonaro na sua campanha. Então, a gente vê algumas situações, né? Uma situação de direita, uma situação de inconformismo, até pela atuação aqui que nós vimos isolada desses vereadores, mas um certo inconformismo com algumas decisões da administração municipal. Portanto, teremos uma atuação mais organizada nesse sentido no ano que vem.
Diniz, agora eu vou falar um pouquinho, a gente vai dar uma falada sobre o orçamento de Maringá para o ano que vem.
Nós fizemos um comentário ontem sobre o orçamento, aliás, nós temos feito aqui sempre e já tínhamos feito o alerta com relação ao orçamento para 2020, que é notoriamente deficitário quando você aprofunda a avaliação disso. E ontem, fazendo coro com um artigo publicado pelo ex-secretário de gestão, o José Luiz Bovo, e também aqui coro com a coluna, o deputado estadual Homero Marques fez uma publicação na sua página no Facebook, afirmando que o orçamento do município de Maringá para 2020, palavras dele, é fictício. Ele alerta para os riscos do orçamento, que segundo ele já não há mais risco sobre esse orçamento, os riscos dele, e ele escreve o seguinte: a administração tem superestimado receitas e subestimado despesas em seu orçamento. Foi assim em 2019 e será assim em 2020. A consequência vem em forma de cortes milionários em serviços essenciais, como na área da saúde. Ele comenta ainda que, ao invés de reconhecer a incompetência para administrar a cidade, a gestão dobra a aposta populista com contratação de empréstimos vultosos, investimentos cosméticos e concessão de benesses em forma de projetos de lei. Ele escreve também que trabalhará para a responsabilização de quem causou esta situação.
Bom, agora vamos falar sobre a volta da TAM, que agora se chama Latam.
Pois é, o pessoal está feliz com a volta da Latam para a operação em Maringá. Avaliando isso mais profundamente, é mais uma concorrência. Se esperava que a Latam fizesse voos para Curitiba, fará apenas para Guarulhos nesse primeiro momento, vamos esperar que ela amplie isso. Mas, de qualquer maneira, a empresa está sendo muito bem recepcionada pelo município, pelo aeroporto, e este retorno, que é considerado domingo às 17h30, lá no aeroporto de Maringá, vai merecer um evento que está sendo organizado lá pelo aeroporto e pelo município. Claro que toda a concorrência, naquilo que diz respeito a transportes, a estrutura de transportes, a serviços nesta área, tudo isso sempre será muito bem-vindo para Maringá.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.